Chilique no ar, gente,
tá,
que felicidade.
Você está forçando autoflagelo, isso é muito...
É, o nome, isso é culpa cristã, meu amigo. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso último episódio da temporada do Chilique.
Sobrevivemos.
Ah, foi tão gostoso, foi tão lindo, tão profundo, tão reflexivo, tão...
Chorante.
Né? Assim, aquela coisa assim, tipo, sabe a máscara do teatro, do Feliz e Triste,
é,
assim?
É, tipo, bem isso.
A gente pode fazer essa tatuagem da amizade depois dessa temporada.
É, vamos deixar...
Pra próxima temporada.
É, a gente pode pensar aí, né, com calma, tá
vamos,
bom?
Até porque a gente vai ter um tempinho pra respirar, curtir as nossas crias.
Mas tem esse episódio ainda, não vai embora ainda.
Não, calma, mas eu tô já fazendo planos para o futuro, porque assim, vamos jogar nos festivais. Tu vai no Detalhe?
Eu...
vai no The Town, né? Sim, sabe por quê? Porque
por quê?
O La Guapa é a loja parceira do The Town.
Ah,
e, meus
eu tenho
amores,
que ir,
ó,
tenho
se
que
liga.
Temos brindes, abemos brindes. Olha aqui.
Ó, vão ter vários combos especiais lá no festival. E quem tiver o app instalado e comprar na loja da La Guapa vai ganhar um brindecito.
Isso aqui vocês ficam falando da caneca? Essa é minha. Não vai pra brinde,
minha,
mas você vai encontrar
não.
Uma igual a essa lá nos brindes e outros brindes ainda especiais que fomos proibidos de falar.
É, porque são, nossa,
mas são ainda mais incríveis.
Sigilosos. Uma eco bag show de... Assim, eu como boa sommelier de eco bag que sou, assim,
posso dizer que
ela é maravilhosa, porque ela, assim, ela dá pra usar atravessada, ela tem uma profundidade muito... Sério, eu desenhei bolsas por algum tempo antes de virar apresentadora. Uma profundidade que é segura.
Segura.
Segura, porque um eco bag, assim, né, rasinha, cai os negócios pro lado.
As coisas caem, certo.
E, assim, se quiser viajar, levar pra praia, cabe perfeitamente as suas chinelas aqui
chinelas,
dentro.
Chinelas, sim.
E, gente,
é tudo.
Xuxexo.
Você pode enfiar um monte de empanada aí pra ir comendo também.
Ah, pode. Fazer
porque,
a Magali.
Né? Porque é o que eu mais gosto de fazer, então... Tá aqui, você pode, inclusive, durante o Festival de Itaú, obviamente, não é só pegar brinde, né? Você pode comer as empanadas lá.
É, comer.
A gente mostrou aqui ao longo da,
sim,
né, da temporada.
É importante se hidratar também.
Também, né? Por favor. E
a gente agora vai falar sobre o quê, então?
A gente vai... Na verdade, quem vai falar é você. Porque no último episódio, eu fui a... Titi Explaining.
Você acha que foi? Eu não acho que foi, sabia?
Não, mas é que também, assim, né? Falar sobre saúde... É tipo sobre a amamentação. Ali tu ficou mais assim, tipo aqueles bonequinhos de carro que só concorda com a cabeça, sabe? Agora, no caso, vai ser eu, assim. Vou ser essa pessoa que tô aqui até com meu bloquinho
então,
de notas.
Vamos já interromper aqui. Você aí que tá assistindo esse episódio agora, tá?
Desceu o paizinho
você
porreta.
Você realmente acredita que esta mulher vai conseguir ficar esse episódio inteiro sem...
Ai, a língua passa a coçar!
Pois é, então, ó... É só mentira. Fake news.
Fake news, tá bom. Mas eu posso falar o nome do episódio, então? Porque hoje a gente vai falar dela, a magnânima, talvez a cura do mundo. A educação sem violência.
Sem violência.
No violence, people.
No
violence with kids.
Não,
and with
kids,
peoples.
People, tudo.
Nada,
dogs,
nada.
Doguinhos, quietinhos.
Ninguém. Nem planta, nada, não violente nada.
Não. E aí?
É isso. Tchau, gente.
Então, parece que... Não sei, eu ouvi dizer que tu manja de... Tá positiva, quer
só
papel,
só um pouquinho, só assim.
Ou a chinelada canta lá. Na verdade,
não,
é só, mas que horror.
Não, a chinelada não canta, nem cantou. Espero que nunca cante. Mas eu não posso garantir os surtos do futuro, na verdade.
Pode ser.
Mas eu gostaria muito que nunca acontecesse. E a educação sem violência, ela parte desse princípio que não é só você não agir com violência com relação aos seus filhos, e sim mudar a forma como você... enxerga a relação que você está construindo com seus filhos.
Posso falar? E além? Eu acho que é mudar
aí,
a relação.
Ela falou que ia ficar só ouvindo. Aí, ó.
Não, que eu escutei muito o canal Paizinho Verde. Assisti muito. Assisti mesmo, gente. É, muda a perspectiva de como tu se relaciona com o mundo.
Sim.
Tu fala que não usa a disciplina positiva para adulto, mas em alguns casos eu preciso usar sim.
Sim.
Né? Até assim... Para uma contenção de
danos
e esforço. É, tá bom, assim. E realmente, muda... É um twist na Matrix,
você
né?
Você vira a chavinha na cabeça, né? Porque aí você passa a perceber que, por exemplo, crianças são seres humanos.
São pessoas.
São pessoas, sabe? Que elas com não direitos. São folhas em branco, que você vai escrever o que você quiser. E que se você ficar usando esses mesmos mecanismos que usaram com a gente, que usam tradicionalmente, de você usar recompensa, você botar a criança de castigo, bater na criança, que isso não vai, de fato, ajudar a criança a resolver aquele problema que ela tem. Né? Tipo, a criança está ali chorando, está com uma birra, está, sei lá, está passeando, ela quer tomar sorvete antes do almoço, e você não vai dar, e ela começa a chorar. Você precisa gritar e humilhar aquela criança? Botar ela de castigo porque ela está chorando? Assim, porque ela
é tá... que não, nem entra na cabeça, né?
Pois que eu... é. Ela é uma coisa que a gente tem que começar a reconhecer que a criança tem aquele desejo, está tudo bem ter um desejo, e que ela vai ter uma frustração que ela não sabe lidar ainda, porque ela não tem um cérebro maduro o suficiente para isso. E quem é que vai ajudar ela nesse momento? Nós, os adultos.
Esse é o meu mantra. Eu sou adulta da relação. Ele é uma criança. Eu sou adulta. Não é pessoal. Às vezes é bem... Nobody said it was easy.
Jamais, jamais, jamais vai ser fácil.
Mas nobody said remédios controlados também. Não, tô brincando. Na verdade, a disciplina positiva, né? Enfim, da... Todo esse negócio aí de
todo
criar...
Esse rolê.
Todo esse rolê é, pra mim, assim, funciona como um ansiolítico muito bom, assim, sabe? Porque é aquela coisa, da mesma forma que... quanto mais a gente grita, mais a gente quer gritar. Aquela coisa assim, né? A bola
vai escalando,
de...
né?
Quando a gente pensa na imagem do pote da calma, aquela coisa decantando assim, tu te autorregula com a criança, nossa, pra mim é uma mega ferramenta. Funciona toda vez?
Não.
Não.
Às vezes é difícil começar a fazer isso? É.
Tá. Principalmente depois que já pegou o caminho andando?
Sim. Sim. Acho que tem dois enganos muito comuns aí, né? O primeiro é achar que isso é permissividade, não é, né? Porque assim, a galera acha que não é só porque eu não escrotizo os meus filhos que eu vou deixar eles fazerem o que eles quiserem. Lá em casa tem limite pra tudo.
Sim. E até gente... tem mais contorno e mais limite.
Exatamente. Tem regras e tem combinados e tudo mais. A gente vai manter os limites. A diferença é que quando eu imponho um limite e o meu filho fica chateado com aquilo, eu não vou espizinhar o meu filho porque ele está sofrendo com aquele limite. Eu vou acolher sem, ainda assim que eu mantenha aquele limite, né? Eu não vou tirar, ai não, tá bom, você chorou, deixa eu tirar esse boneco aqui. Não, vai chorar, eu tô aqui com você, vai passar por isso e tamo aí, né?
Às vezes vem um boneco jogando na direção da tua cara.
Esse é o segundo engano que eu ia falar, porque as pessoas acham que isso é a fórmula mágica e teu filho
vai falar,
nunca
tá bom,
vai
papai.
Fazer uma birra, vai fazer gratidão, mamãe. Não, como é o seu filho? Gratidão, mamãe.
Gratidão, cebolinha.
Gratidão, luz. Não é isso, né?
Não. Então,
não. E a gente não vai fazer com que sejam pequenos monges os nossos filhos. Eu acho que é mais uma questão de respeitar a natureza deles e oferecer formas para que eles lidem com isso e botem para fora de uma forma mais aceitável, vamos dizer assim. Mas isso não significa que você nunca vai ouvir um choro, nunca vai ver um brinquedo sendo jogado na tua cara, nunca vai tomar um tapa, nunca vai tomar um arranhão, porque eu mesmo já tomei várias, então é isso.
Não, e isso também não significa que o seu filho não pode ele mesmo furar a Matrix e ele mesmo te chantagear.
Ah, sim.
Ou tentar te dar uma manipuladinha. Tem vários momentos que eu paro assim e penso, tá, peraí. Isso é uma ameaça? Isso é uma chantagem? Isso é um... É que a recompensa, no caso do Benjamin, não tem muito o quê. Ele não é nem um pouco consumista. A gente entra em loja de brinquedos e nunca quer nada. Pergunta o que é isso, quer dizer, foda-se tudo. Ele não come doce. Então, assim, a recompensa é um carinho muito gostoso, que eu já não quero que seja uma recompensa, sabe? Que a gente faz umas brincadeirinhas nós dois, assim. Não é pra ser uma recompensa, é pra ser open bar. Então, a recompensa não. Mas aí eu fico pensando, tipo, as coisas que são inegociáveis, né? Que é a segurança, a higiene, a saúde, né? A lavagem nasal ou a... Olha que a lavagem nasal, às vezes, assim, eu... pela minha saúde mental, porque é tipo lavar o nariz de um touro, se ele não tá gripado, nada, às vezes eu fico um tempo sem lavar o nariz dele, né? Pago um boletim uns 15 dias depois, afinal, São Paulo, pago. O ideal é fazer todos os dias, mas nem sempre podemos, até porque eu preciso de duas pessoas para segurar o Benjamin.
É um para conter e o outro para aplicar, né?
Sim, e tem que segurar a cabeça dele. Então, agora, o que tá acontecendo lá em casa nessa última semana são os dois dedinhos, ó. Você prefere colaborar e que a gente faça o Meleca Melecão rapidinho e depois faça outra coisa que a gente precisa fazer, sei lá. Toma um leitinho lá, que toma um leite de castanha, de aveia, antes de dormir. Ou eu vou precisar segurar você. Eu não quero segurar você, mas vou precisar segurar você pra gente fazer o Meleca Melecão. Eu acho que tem uma ameaça, sim, aí. Porque é o segurar, né? E ele fica tipo, colabora lá.
E daí isso, acho que a reação da criança diz mais sobre se é uma, ameaça ou não. E eu acho que é o lance de você tá dando peso no... Ou eu vou te segurar e não sei o que lá. Então, assim,
não, são dois dedinhos. É que, na verdade, nessa última semana teve ele deu o texto. São três dedinhos. Aí o terceiro dedinho é não fazer um Meleca Melecão.
Ah, sim. Isso já é um aprendizado aqui. Não ofereça alternativas que não, você não vai conseguir mantê-las.
Não, ele que ofereceu.
Aí você fala, que ótimo, é uma ótima ideia, mas a gente tem aqui duas alternativas, tá? Quem sabe outro dia a gente faz...
Você não fala, o terceiro dedinho não tem, só tem os dois
isso
dedinhos.
Aí. Então, tá vendo? Isso daí é você segurando. Limite que são duas alternativas só. Aí, quando você fala assim, ah, não, mas eu... Ou você faz direitinho, feliz, alegre, todo sorridente, ou eu caço você até as profundezas
não,
do inferno.
Falo,
e... Tô brincando. Mas depende muito do seu tom, sabe?
Não, assim, eu sempre falo assim, ó, que não tá certo. Ó, quando ele pega o meu telefone, tá? Às vezes eu pego o telefone assim, ó, escondido, assim, ó, nossa, esse menino.
Mão rápida.
Meu celular aqui. Aí ninguém tira nada da mão de ninguém. Filho, devolve o celular pra mamãe, por favor. Ó, ou você devolve, nem dou muito tempo. Você devolve o telefone na mão da mamãe. Ou vou ter que tirar da sua mão, que é muito chato. Eu não gosto e você também não gosta quando tira nada da sua mão. Ele fica mais pensativo, assim, mas ele devolve. Ele costuma colaborar. Quando eu uso a palavra colaboração, ele adora colaborar.
Ele adora. É a sonoridade da palavra que é o negócio da disciplina positiva. Não, mas eu acho que você não precisa tentar resolver tudo com esses combinados, essas escolhas, né, que você dá uma coisa ou outra. Porque às vezes é isso. Ele não pode ficar com o celular na mão pra você, né? Da sua família. Então, cara, se ele pegou, eu falo assim, filho, você pegou meu telefone, né? Tá bom, agora é da mamãe. Devolve pra mamãe que é da mamãe. Ele não tem que ter escolha.
Um, dois, três, minha vez.
Então, dá pra mamãe. Ah, tá com você, né? Deixa eu te ajudar. Dá pra mamãe.
Te ajudou, desgrossa.
E puxa, pega, sim. Sabe? Assim. É mais fácil do que você falar... Ou eu pego, ou eu pego na marra, ou eu não pego, sabe assim? Ou você vai cantar por bem ou por mal. Não, não é, a ideia não,
não
é essa.
Não,
né?
não é. Tá, entendi.
Então,
entendi.
Acho que assim...
Não, eu acho que eu tô não tô tão ruim, não.
Não, não tá, não. Quer dizer, daqui a 15 anos a gente vai saber.
Não, não sei, que assim, às vezes a criança cria, assim, patas de bode, abre uma fenda no chão e...
mas olha só, é importante a gente botar para as pessoas saberem que... Não necessariamente tudo a gente vai resolver na palavra com os nossos filhos, ainda mais dependendo da idade. Seu filho é muito pequeno, tem 3 anos. Tem muita coisa com criança pequena que a gente faz no físico. E não no físico da brutalidade, sim no físico de... Filho, você pegou o telefone da mamãe, tá bom. Mamãe vai pegar de volta porque é meu. Pega e bota. Não faz muito alarde. Não vai, você tem que me devolver, que aí cria... Aquela
tem uma
resistência,
narrativa e uma enrolação, é verdade. Eu sou muito textão, eu dou textão demais.
Então assim, filho, pegou, né? Tá bom, vou pegar de volta, que é da mamãe. Pegou, botou aqui, é meu.
Mas é muito difícil não dar textão, né, também. Olha, vocês perceberam ao longo da temporada inteira? Eu não consigo calar a boca, gente. Imagina, o Benjamin tá tipo, para de falar, mamãe.
Eu acho que talvez as minhas fugas de alma sejam um pouco... Tô brincando.
Ai, foi gostoso.
Não, mas eu acho que assim, é muito a gente lembrar que a gente tem que ser físico. É decidir o que você vai fazer, né? Então, ao invés de ficar dando muita alternativa, tá bom, você pegou o copo de vidro, tá, agora deixa eu pegar aqui, que ele é perigoso, tá bom? Pronto, acabou.
Tá, peraí. Esse programa vai ser talvez uma aula, tá?
Então vai.
Talvez eu esteja usando de ameaça. Tá bem difícil lavar a mão. Tá bem difícil lavar a mão ultimamente. Nessas últimas semanas. E aí vai no... lava a mão. Já vou assim desde a escola, falando, ó, primeira coisa, chegar em casa, lavar a mão. Primeira coisa, chegar em casa, blá, blá, blá. Aí tá. Aí abre a porta, ele dá uma sambadinha ainda. Não quero lavar a mão, não quero lavar a mão. E sai sambando, assim. Aí não, nem tira a sandália, que tem que tirar a sandália.
Isso é literalmente o sambar na cara do inimigo.
Não quero lavar a mão. Aí eu, tipo, só tô tão cansada, minha coluna tá doendo. Ai, essa criança tava na escola, daqui a 5 dias vai estar com febre, porque, né, só lava a mão, pelo amor de Deus. E aí, tá bom, filho, ó, vamos lá lavar a mão, você quer ir, assim, eu sou, tira o coelho da cartola, você quer ir pulando ou quer ir correndo? Aí, às vezes, tá funcionando. Aí, agora virou, filho, tem um bichinho na mão, tem que tirar, porque senão você fica dodói. O negócio foi isso, escalando pra, ó. Você prefere ir pro hospital ou lavar a mão?
Mas aí que tá.
Porque, não, assim, eu atalhei o caminho.
Não, esse é um ponto que eu queria chegar. Porque, assim, tá, tu vai bancar a tua opção que tu tá dando? Se ele falar, não, eu quero ir pro hospital, tu vai levar ele pro hospital? Não vai.
Ele não vai esse falar é o nosso... que ele quer ir pro hospital.
Agora, em algum momento ele vai começar a falar. Anota, tu início da temporada, tu falou que tu não ia gritar nunca.
É, verdade.
Já no episódio anterior, tu já falou, eu achei que ia vir na segunda temporada o grito, mas assim, chegou antes do que eu imaginava.
Chegou antes.
Ele vai meter uma dessa. Então, assim, é isso. A gente tem, quando dá as opções, a gente tem que ter certeza que elas são aceitáveis pra gente e que a gente vai seguir com elas se eles escolherem qualquer uma. Porque senão não faz sentido você ter opções.
Não, aqui começou o negócio. Tem um lugar só lá em casa que é proibido dele ir, que é na sala, porque é uma mesa não, tipo um buffet, assim. E ele fica no sofá e ele sabe que ele não pode ir pra esse lugar porque ele pode escorregar e cair.
Uhum.
E aí eu falo, ó, se você subir no altão, que ele chama do altão, e escorregar e cair, você pode se machucar muito feio e parar no hospital.
Uhum.
E aí ele vinculou o negócio ao hospital, que ele não pode nem encostar, que ele vai pro hospital.
Uhum.
Não expliquei muita coisa, até porque tá funcionando, ele não tá indo no altão, que é isso que eu quero, né? Não precisa ficar dando 1000 explicações. Agora o negócio do hospital é... Filho, você vai ficar doente, tem bichinho que deixa doente, aí você vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer muito mais na cama de cão que você não gosta, pode até parar no hospital. 3 dias assim. Aí funcionou. Aí ou lava a mão ou hospital, funciona. É que funciona, né? Funciona.
Até o dia que ele falar hospital.
Então vamos lá, que eu também não nego um sorinho.
Então, isso. É porque assim, pode. Isso é uma coisa também. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. E aí você pode ir adaptando o teu repertório ao longo do tempo. Também tá ok. Aqui não é manual de o que você deveria estar fazendo, não. Se tá funcionando e você quer manter, beleza.
É.
Mas é só uma questão da gente lembrar sempre que as opções que a gente dá,
a gente tem
o ideal
bancar.
É que a gente pudesse bancá-las, sabe? E de novo.
Não, mas eu não falo tipo, vai pra Marte. Até porque o hospital é perto.
Então tá bom, se você quiser levar pro hospital, vai chegar lá, então é porque ele não quer lavar a mão.
É totalmente o que minha mãe faria.
Olha aí, olha aí. Mas
porque eu vou criar totalmente diferente do que a minha mãe me criou.
Tá vendo só? Mas tem um negócio que eu acho que é o que eu falei há um pouco atrás agora pra você, que a gente não precisa necessariamente tentar resolver tudo do mesmo jeito. Você tá tentando resolver tudo do mesmo jeito. Assim, é pra lavar a mão, existem outras formas também da gente tentar fazer diferente pra ver se funciona lá. Por exemplo, cria um quadrinho de rotina.
Mas isso tudo tem.
Você já tem um quadrinho lá? Chega em casa, fotinho dele chegando em casa, fotinho dele
Nossa,
lavando
não,
a mão.
Isso não tem.
Fotinho dele almoçando, fotinho dele escovando dentes, fotinho dele não sei o quê. E aí você pega uma cartolina, sabe?
Sim.
Essas etapas, só elencar a ordem, não precisa botar horário, porque ele é pequeno. Então, assim, bota ali... Fala, Benjamin, e agora? Chegamos em casa, o que que precisa fazer agora, hein? Você me ajuda? Eu tô esquecida demais, caramba, não sei o quê.
Uhum.
Vai lá ver. E aí ele, lavar a mão. Ah, que bom que você lembrou, vamos lá lavar a mão.
Ah, vai. Maravilhosa
você
ideia.
Você não tá perguntando se
Ótimo.
Ele quer lavar a mão.
Não, já até visualizei aqui, porque ele gosta muito de nos corrigir, assim, né? Tipo, quando eu me confundo, alguma coisa confundo de propósito. Ah, agora é hora de jantar. Não, kkkk, é hora de lavar
daí.
A mão. Se
é
ele, né?
Daí.
Depois que ele decorar.
E aí você pode chegar fazendo Fechou. Isso. Ó, cheguei em casa, dá uma olhada lá, filho. Eu acho que agora é hora de ir pra cama dormir, porque, né? Acho que agora é hora de dormir. Aí ele, não é, não sei o quê, é lavar a mão. Então já vai...
Aí corta, leva. Amanhã no Choquei, Titi Miller é flagrada no hospital, lavando mão do filho.
Com álcool 70, né?
Ah, eu já colo a opção, você prefere lavar a mão com água e sabão ou com alquinho.
Com gelzinho.
Ai, gente, esse rolê de ter filho, ó.
Ó, Maravilha.
Nossa senhora, que eu tenho um, mas é que eu tenho um que, né, eu também sozinha em casa e tal, mas eu tenho que lidar às vezes com as coisas da disciplina positiva que tem um lance que tem que ter um pouco de coerência, né?
Sim, sim.
E aí lá vai eu pra 15ª vez falando que eu não sei o que acontece na casa paterna, porque é realmente muito importante isso, eu não sei como as crises são contornadas, né?
Ah, entendi.
Então, assim, por exemplo, a ferramenta chantagem... Eu olhei assim e falei, de onde ele tirou esse repertório? Ele tirou, é da psique humana e Benjamin deu um upload enquanto ele dormia? Ou ele viu alguma coisa, fizeram alguma coisa de chantagem com ele? É. Tá tudo bem também, né, gente? Pelo amor de Deus, tá assim, quer dizer...
Não é que não tá tudo... Depende muito, enfim, assim. Os meus filhos já fizeram chantagem e a gente nunca fez com eles, sabe?
Ah,
e aí
entendi.
Acaba pegando na escola. Um amigo fala, ah, se você não fizer isso, você nunca mais vai ser meu amigo. E aí chega em casa e a gente tem que trabalhar isso. Não, olha, uhum. Não é legal. Assim, a gente é amigo porque a gente se gosta, não sei o quê. E aí começa a fazer isso com o irmão, aí a gente vai trabalhando. Então, assim, lembrar que as crianças são socializadas. E a gente vai precisar ir ajeitando com base naquilo que a gente acha que é o correto para os nossos filhos, né?
É, a parada do segurar, que eu sempre fico achando meio, tipo, será que eu não tá meio...
Segurar como assim?
É, tipo, você prefere que colaborar ou prefere que tá, eu segure e para?
Beleza. No segurar, eu acho que... dá para você falar de uma forma diferente, talvez. Mas eu acho que o resultado é o mesmo. Olha, você quer ir lá subir no banquinho? Porque, por exemplo, a Cora e a Maia hoje, elas conseguem subir no banquinho e eu faço e zero estresse.
Sonho.
Mas, assim, a Cora e Maia antes era aquela coisa também. Contenção, eu segurando, criança urrando.
Peraí, só um pouquinho.
E aí a Anne fazendo ali a lavagem.
O nose wash, maravilhoso. É. Olha o teu tamanho e olha o meu também. E tu tá malhando.
Mas eu não malhava antes, pô. Antes...
Não, mas além de tudo, ainda tá mais... Virou, né, a Graciane. E assim... eu não consigo conter o Benjamin.
Entendi.
Não dá, assim...
Então como é que você faz?
Pra segurar?
É.
Não, quando eu lavo o nariz dele sempre em dupla. Então. Por isso que eu pulo vários dias. E realmente, a opção do segurar em várias situações, do tipo, sei lá, não, lavar a mão segurando não tem como, né? Mas, tipo, colocar uma roupa segurando, eu não consigo. Mas eu já dei essa opção, ó, tá chovendo, tá frio, precisa colocar o casaco. Você quer colocar o casaco colaborando ou a mamãe vai ter que segurar? Porque eu não vou conseguir, não tenho... Ele é 20 vezes mais forte que eu.
É, me ocorreu aqui uma coisa que eu acho que pode ser... Tentando trazer para uma coisa lúdica, né? Que eu acho que ele responde bem a esse tipo de estímulos. Eu acho que imagina você tentar fazer um dado desse vagabundo mesmo de papel. E aí dadinho tem uma face lá, sei lá, duas faces de lavagem de nariz, a outra é um beijo, a outra é um abraço, a outra é cosquinha. E aí você fala, Benjamin, vamos lá, vamos lançar o dado pra gente ver o que sai aí. E aí você
ele vai lançando. Amar. Ai, deixa aí, eu tô beijinho. Anotando. Ai, depois
você pode assistir, né?
Ai, é verdade.
E dar view pra gente. E aí você vai até. E vai ter que fazer isso até sair a lavagem, né? Opa, agora sim, já vai lá e rau.
Entendeu? Não, e aí vai funcionar por uma semana.
E aí você tenta outra coisa.
Tente outra vez. Esse é o mantra da disciplina positiva também, além do. Não leve para o pessoal e sou o adulto da relação.
O que funciona hoje não necessariamente vai funcionar amanhã e a gente vai ter que estar pensando em outras coisas. Por isso que é cansativo. Né? Porque antes o que só funcionava era um chinelo em cima da mesa. Não
e
vai?
E a criança vindo na tua direção, tu não conseguindo impedir fisicamente ela. O Benjamin já passou essa fase, graças às deusas. Mas assim, com os 2 anos ele. Eu te mandei. O nosso primeiro áudio foi isso.
Peraí, que eu acho que eu não ouvi direito. Você falou que o Benjamin já o quê?
Não, da fase de...
Não, que ele já... O que, qual foi o termo?
Passou dessa fase?
Ah, do verbo vai passar, né? Que você critica tanto, né?
Não. Vai passar porque realmente passa. Muda. Na verdade, não passa. Muda. Aliás, lembra que eu queria fazer um episódio só criticando o vai passar de tanto ódio do vai passar?
E, no entanto, o vai passar passou.
Passou. Feliz. Mas,
que
assim, virou outra
desespero.
Coisa.
Desespero. Você mandava áudio pra mim e dizia, eu não aguento mais,
não aguentava
eu não sei
mais.
O que fazer.
Os 2 anos foram horrorosos,
vai
assim.
Vai passar. Tal qual Gandalf. Lutando contra o Balrog.
Nossa, foi.
Só que no caso não passou. E aí ele se lascou também, né? Não foi,
é
não
verdade.
Foi.
Ele
não,
caiu,
mas é muito bom.
No...
É.
Caiu no.
Mas ele virou o Gandalf o branco.
Nossa, olha pra onde foi essa discussão.
Mas válida.
Válida.
Eu posso seguir nessa linha.
Talvez
por mais
meia
hora. A gente ainda nem entendeu atender um telefone.
Então vamos atender?
Vamos.
Olha, deixa que isso aqui é uma... Puxa, a gente tá muito entrosado.
Vamos fazer um programa juntos?
Vamos.
Vamos, então
vamos fazer um podcast?
Vamos fazer mais uma temporada?
Sobre maternidade?
Vamos.
E paternidade? E chorar muito?
E chiliques.
E cansar? Vamos. Saco chilique ao seu dispor.
Oi, Titi. Oi, Thiago. Olha só. Eu leio e entendo super os benefícios da educação positiva, mas às vezes simplesmente não dá pra seguir, tem hora que meus filhos me tiram do sério. Ontem eu acabei pegando a mais velha com força pelo braço e hoje ela acordou com hematoma. E aí eu tô me sentindo o pior pai do mundo, né? Mas como lidar nos momentos em que a gente esgotou os argumentos e não adianta nada? A sensação é que se não for mais duro, o bagulho vai desandar, né?
Olha,
eu não vou responder, vou deixar só tu responder.
Vai deixar a pema na minha mão mesmo.
É, vou, porque tá. Eu tenho depois um relato.
Tá bom. Cara, é isso, é muito difícil. A gente tá lidando o tempo todo com o nosso limite, né? O limiar do desgaste, do cansaço. E às vezes a gente vai perder o controle. E, né, a gente vai esquecer que a gente é muito mais forte do que aquele bracinho que Sim. tem esse diâmetro, assim.
Nossa, cheguei até a rasgar aqui de tão nervosa que eu fiquei.
Pois é. E assim, é muito duro a gente passar por isso. Eu recentemente fui fazer uma palestra e falei sobre como eu me sinto o pior pai do mundo, que as pessoas acham que eu me acho incrível, não acho. E dei alguns exemplos lá, chorei, todo mundo chorou junto.
Ai, meu Deus. Ah, não, vai ter que
Mas,
chorar uma
Não,
aqui
vou
também.
Não, obrigado. Tá bom, já. É o último episódio da última temporada. Não, última temporada. Olha aí o ato falho.
Ah, não.
Freud intensifaz.
Tá Freud intensifaz.
Muito bom.
Ai, muito bom.
Não, mas é assim, a gente tem muita culpa pelas coisas que a gente faz, pela dor que a gente inflige nos nossos filhos, pelo medo que a gente inflige nos nossos filhos, mesmo não querendo, porque a gente não quer. A gente ama aquilo mais do que tudo na nossa vida. A gente daria a nossa vida pelos nossos filhos, se precisasse. E aí a gente vai e machuca ou assusta. Né? Então, assim, é muito difícil. E quando você fala assim, o que fazer? Infelizmente, a gente tem que pedir ajuda, sabe? Eu sei que no seu caso é virtualmente impossível pedir ajuda. Mas se você tem alguém do seu lado aí, eu uso muito a referência com a Anne do... Sabe? Luta Livre, né? Aquele uhum. que é o...
MMA. O juiz de MMA.
Que não é nem... É quando, tipo, um tá apanhando, aí o outro tá ficando fraco, aí vem a dupla dele, ele bota a mão assim, dá um tapa, né? Um dá um tapa na mão do outro, aí o cara sai do ringue e o outro entra pra render.
Sim.
Pra Nossa. Mim, assim, em casa, é muito isso, sabe? Porque tem horas que, cara, eu não tô conseguindo... Num episódio anterior, eu acho, né? Que eu falei que eu dei um berro por causa de zoeira em casa. E, tipo assim, foi esse momento que a gente chegou pra mim. Cara, vai lá tomar um café. Vai lá, dá uma respira. Levanta do sofá, vai lá tomar um café.
Ah, é fácil ter quatro filhos, né?
Tomar um café. É por isso que eu tô aqui tremendo de cafeína. Vai lá tomar um café. Eu vou lá toda hora tomar um café. Mas eu acho que, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que lembrar que a gente é humano. Que a gente não é robô, que a gente tem o nosso limite, a gente se esgota e a gente precisa de ajuda, sabe? Então, assim, é tentar entender se você não tem, se você é um pai solo, por exemplo, que você não tem nenhum tipo de apoio, é tentar buscar lugares que você possa ir para se resvalar, sabe? Assim, se resguardar um pouco. Como o caso de, por exemplo, teve uma mãe que uma vez me contou para mim que quando ela estava chegando nesse limite, que para ela é o limiar, para a gente, né? É o limiar da violência, e ela não quer fazer isso, porque quando ela se vê flertando, é muito fácil você escorregar e acabar indo para a violência, mesmo que você não queira fazer. Ela simplesmente levantava, não falava nada, e só ia para o banheiro, se trancava, ficava um tempo lá dentro.
Ficava batendo.
Criança batendo, gritando, chorando. Criança batendo, gritando, chorando na porta do banheiro, ainda é melhor do que uma criança com uma marca no braço.
Com certeza.
Que depois você vai ficar sentindo o cocô do cavalo do bandido.
Sim.
Sabe? Então, assim, é tentar encontrar alguma estratégia para você se desativar. Instala uma máquina de expresso dentro do banheiro, que aí você se tranca lá, toma um café. Opa, voltei, tô, sabe, regenerado.
A parada de não ter com quem revezar é muito punk, assim, esse negócio. Eu nunca flertei com esse limiar da violência e eu não falo isso com muito orgulho, não, porque eu acho que é muito coisa de gatilho, de infância e trauma. Enfim, eu acho que o natural é querer ir para uma coisa mais física, assim, mas para mim é o contrário, né? Que eu acho que não... Enfim, não tem... Eu acho menos pior, na verdade. Se me perguntassem agora, a cena que foi a cena mais punk da maternidade até agora, da tua trajetória. Foi um dia que eu tava sozinha com o Benjamin doente, já sem dormir há vários dias. Ele sonecava, né, ainda durante a tarde. Então, ele tava doente também, mas... eu muito doente também, mas sem poder viver a doença, que é o que a gente tava falando no último episódio. E nessa fase dele bater, ele acordava querendo bater. E foi uma madrugada que eu... ao invés de ir pra reação do vou conter, ou vou não sei o quê, porque eu acho que... Eu realmente acho que não adianta nada mesmo, assim. Porque eu acho que se eu apertasse o braço dele, ele ia voltar e querer apertar mais a minha cara. Eu só fiquei deitada, chorando e apanhando, tipo...
Eu lembro, sim.
Uma hora, duas horas, sei lá, tipo, uma madrugada. Eu fiquei das 2 da manhã até as 4 da manhã com ele batendo na minha cara e eu sem me movimentar na cama, assim, tipo... E eu chorando, sem falar nada, porque eu já tinha dado todos os testão do não pode bater na mamãe, não, aqui não bate. Eu tava lupando meses no não bate, não bate, aí eu desisti. Melhor do que jogar a criança longe, melhor. Mas não é exatamente o ideal, mas era a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento, naquela madrugada, naquela exaustão, sozinha, naquele apartamento, com aquela criança doente, eu doente, foi ficar inerte.
Pois é, é. Olha que coisa, né? Como é que a gente volta pro tema da culpa, né? Você acha... Não, é menos pior, porque pelo menos eu não machuquei ele, mas você ficou horas apanhando na cara.
É, tapa forte, viu?
E aquilo te quebrou, porque você tava ali chorando. Eu lembro que você encontrou a primeira vez, você tava quebrada, assim.
Sim,
e isso faz muito mal, faz muito mal. Por que que é porque é com você que é menos pior do que é com outro, entende? O lance da culpa ainda, ela é muito forte. Mas eu acho que esse negócio, ele bate diferente em pessoas diferentes mesmo. Acho que depende muito da nossa criação, de como é o nosso histórico, essa coisa da... Até, né, como o homem é socializado. Eu recebo muito relato de pais que falam, poxa, eu preciso de ajuda, porque às vezes me vem um impulso agressivo, eu não consigo me controlar. E eu falo assim, ó, você tem que trabalhar nisso em terapia.
Sim.
Né? Então, assim, a gente tem que desconstruir toda essa agressividade que vem da masculinidade para a gente poder... lidar melhor, eu ter um repertório diferente. E mesmo assim vai ser sempre muito difícil, porque a gente está falando de coisas que são inconscientes, que fazem parte da sua constituição. Então é um negócio sempre para você ficar atento. E talvez no seu caso, esse gatilho não exista, porque o seu gatilho, ele vem mais dessa... como é que fala? Aquelas as formas clássicas de você responder a uma ameaça iminente. Né? Ou você congela, ou você foge, ou você luta de volta. Então você congela. Tem gente que foge. Tem gente que foge para comprar cigarro e nunca mais volta, né?
É verdade.
Um monte de pai aí,
opa,
né?
Opa!
E tem as pessoas que vão para cima. Então, depende muito de como que é o seu mecanismo, sabe? E é evitar que chegue nesse ponto.
Posso ir para um outro lugar nada a ver?
Por até favor, porque eu tava de
quase
Gandalf,
começando a chorar. Mas olha só, realmente agora tu me poupou uns 5 anos de análise. Porque eu sempre achei que
teteiroes@paizinho.com.
Tá bom. Vou mandar um mimo.
Mandou empanada pra mim?
Vou
eu adoro comer empanada.
Uma laguapa. Uma laguapinha. Com uma sobremesa ainda. Eu sei que você gosta de alfajorzinho. Cafezinho fica uma delícia. Mas eu sempre me vi muito combativa, né? Porque eu sou uma pessoa combativa. Mas quando a gente tá em algumas situações que a gente vê como é a nossa natureza real. Eu fui pescar... há alguns meses, com o meu ex-namorado, Gentil, um grande beijo para você, que tem como estratégia ao invés de luta e fuga, o dele é apenas sorrir e fingir que nada está acontecendo. Vou explicar. A gente estava num barquinho de metal, e aí fomos represa dentro e começou uma tempestade de raios absurda, e muita chuva, tudo molhado, raio, a gente naquele negócio de metal... E aí, vamos voltar. Ele, não, agora não dá pra voltar, porque um bando de gente morre assim, não pode ficar no... Né? A gente tem que encostar no morro, porque senão pode levar um raio na cabeça. E fiz uns stories, né? Até disso. E ele assim, ó, tchurururu, fingindo que não tinha nada... Ele tava cagado também. Fingindo que não tava nada acontecendo. E aí, eu olhei pro morro, assim, eu pensei, eu vou subir nesse morro ou vou sair desse negócio? Porque assim, o medo da morte aconteceu ali, era muito raio. E vara de pesca, né? A gente não ficou segurando vara de pesca, mas negócio de metal. Eu petrifiquei, eu não consegui falar, eu não consegui me mexer. Tipo assim, não é eu não me mexi pra ir pro morro
não
acima. Eu não consegui,
né,
mexer o dedo assim 1 centímetro. Eu fiquei totalmente paralisada por 2 horas. Eu acho que... tu viu? Análise.
Tá vendo aí, ó.
É nem isso. Preciso, posso
seu
pular umas...
Seu mecanismo padrão provavelmente é
paralisar,
é
me fingir de morta. Ah, acho que no hecatombe pode funcionar, né? Alguma coisa tipo zumbis vem e já finge que eu tô morta.
Pode ser também, acho que é.
Ah, pra onde foi esse papo,
acho que
né?
É iminente, né? Se vier zumbi, acho que acabou pra todo mundo, né? Assim, ninguém... Não existe Rick Grimes, né, cara? Assim, complicado, né?
É.
Ainda mais o tipo de coisa que ele fez. Acabou perdendo também o filho, foi mordido. A gente pode,
eu
vou.
Não assisti,
você vai...
Eu não assisti,
não
até o final. Até o final não assisti, só as duas primeiras.
Eu acho que eu sou o único cara que gosta dessa série ainda, no mundo. Ai, eu só
não.
Vejo gente falando mal.
Não, e The Last of Us, tu assistiu?
Não. Porque eu não joguei videogame, não me interessou a história.
Eu também não.
Mas faz sentido?
Muito. Aliás, o terceiro episódio...
Estão reclamando da gente do horário, ó, tá vendo?
O terceiro episódio tu pode assistir, independentemente de assistir a série inteira ou não, do casal gay, sim.
Vou tentar ver.
Sakshilik.
Oi, queridos. Eu tenho uma filha mais velha que eu super eduquei na educação positiva. E com a mais nova, eu me entendo uma pessoa mais paciente. Porque ela é pilhadona. Tem umas manias, tipo, gritar muito quando recebe ou não. E aí tem a filha de uma amiga nossa, que é um ano mais velha, e é vista pelos nossos amigos como malcriada, problemática, sabe? E aí eu tô começando a comparar a minha caçula com ela. Quando eu fico com muita vergonha, eu perco a linha, eu já percebi. Como lido? Como lidar?
Ai, posso responder essa?
Por favor.
No momento que tu tá mais conectado com o que as pessoas estão achando do que com a crise que o teu filho tá tendo, acabou. Não vai resolver a crise. Mesmo. Não que a crise tenha que ser resolvida, né? Não é uma fórmula de Bhaskara, como eu bem mostrei aqui, que eu
demonstrou
sei.
Demonstrou que você sabe.
É, resolver não, mas eu sei, eu decorei.
Tá, pode saber que você me mandar um áudio desesperado que teu filho tá batendo, você fala assim, manda uma fórmula de Bhaskara pra ele.
Vai ajudar. Mas eu acho que é sobre isso, assim, né? O Benjamin já teve várias crises em público, não sei o quê, barará. Cara, e é muito irritante. É muito irritante. Principalmente quando é evento de pessoas próximas, família, as tia, não sei o quê, a gente se sente julgado. Mas aí o meu botão de foda-se também, ele é tão bom quanto o meu botão de paralisar.
Certo.
Vai que a senhora já está... Aí eu não, né, eu uso uma comunicação nada, bem violenta.
Visual violenta.
E abaixa e fala aqui com a criança. Nem sempre dá. Já aconteceu de eu ter que levar o Benjamin igual um saco de batata. Eu contei aqui já. Que eu acho que essa crise foi a mais, assim, kkk, que ele... A gente tava descendo... tem um parque, né? Num shopping que é perto ali de casa. Tem um parque no terraço. Ele era... Faz um tempão. Ele tava descendo a escada rolante comigo e tal, não sei o quê. E aí virou e queria subir pelo lado que descia. Aí fui eu falar de toda a engenharia. Olha, filho, tá todo mundo descendo. Se você quiser subir, a mamãe sobe de novo com você, a gente desce por esse lado. Mas ele, olha isso, cogitei. Aí me dá essa dica aí, paizinho. Até que ponto a gente vai pela disciplina positiva? Porque eu cogitei pedir pro moço do shopping inverter a ordem das escadas rolantes. Só que pouco. Então, assim, porque não tava mais adiantando toda a dialética ali. Ele começou. Ei, tava cansado, já tinha passado do horário dele jantar. E aí se jogou no chão. Aí se jogou no chão e, né, eu também, assim, zero estudiosa, assim, formalmente da disciplina positiva, mas fui vista com uma criança tal qual um saco de batata fazendo assim nas minhas costas e tive que ir até o táxi assim com ele, porque era isso, ou ele se enfiar no meio de uma escada rolante e ser triturado igual papelzinho de sabe, quando queima um arquivo? É só ficar pensando nisso, os dedinhos. Que horror, sabe?
Cara, mas é isso que você fez, é isso que tem que fazer, ué.
Já segurança, gente, comigo, pelo ué. Amor de Deus.
Não tem, segurança não tem discussão. Se a criança ela já passou do nível, você sabia muito bem, tava com fome, com sono, não sei o quê, já deu pra ela, já deu o passeio.
Já deu pra todo mundo.
Então, bota, vai embora. É... A Core, ela tá passando por um momento muito difícil com esses quase 2 anos dela. Então, passeios no shopping são muito cansativos pra gente. E não é porque a gente tem 4 filhos, é por causa da Cora. E por causa da fase dela. Então, a gente tá bem consciente disso. Então, assim, se ela vai estar no shopping, tô eu e a Anne, se eu saio, ela começa a gritar e chorar. que é o papai. Se eu chego, ela não vem pro meu colo, ela quer continuar no colo da mãe. E aí a Anne começa a ficar cansada, porque ela não consegue mais segurar aquele peso todo ali.
Sim.
E aí ela quer colo. E aí, às vezes, ela não quer colo, quer andar. E aí, quer andar, ela empaca. Ela quer empacar, ela quer subir na escada. E depois quer subir de novo. Então,
era mais ou menos essa fase aí.
Pois é. E aí, assim, tem horas que a gente fala assim, é isso aí, vamos pra casa. E pra gente tem um agravante que é... não é só uma decisão simples de, tá bom, vamos pegar esse bebê gritando, chorando, e eu vou andando com ela, gritando, chorando, tentando se jogar no chão, até chegar em casa.
E o bracinho duro aqui, ó.
É, mas eu... É aquela que faz assim pra tentar escorregar do seu colo, sabe? Tipo, faz assim...
Não, é assim, e o bracinho duro que tu não tem como pegar.
É.
Aí é só fazer assim mesmo, saco de batata.
Isso.
Não, detalhe que eu tenho, tipo, 20 hérnias na coluna, assim. Isso aí já foi mais uma vértebra.
Pois é. E assim, com a gente tem um agravante também de ter outros filhos. Então, assim, às vezes o passeio de todo mundo acaba por causa da bebê. E assim, é ruim lidar com isso, mas é lembrar que, cara, isso. O passeio acabou. A gente gostava muito de usar uma referência de Guerra dos Tronos, que é, ó, o inverno chegou. O inverno chegou o quê? Aquele período que não dá mais, não rola. Os prós e os contras, são muito maiores de sair com a criança, então vamos ficar um tempinho em casa mesmo, que é um ambiente mais controlado, e daqui a pouco vai passar. Vai passar, e aí a gente pode voltar a sair de novo.
Vai mudar. Não é vai passar, é vai mudar.
Mas eu acho que é meio isso, assim. E começa errado as pessoas querendo comparar filho, né? Assim.
Não, é. Bom, isso aí é muito chato, né?
Sim.
Porque a gente sente, assim, eu falo, ai, nossa, meu botão do foda-se tá sempre aqui. Uma bagunça, assim, a gente bagunça, é chato. Nem que a gente só sinta raiva, já é já não é legal, sabe?
Claro.
E vem o tempo todo, né? E é isso, eu tenho assim o pé fincado no não vou nunca desconectar do meu filho, não interessa quem esteja ali, sabe?
Uhum.
Agora, sim, a minha pergunta pra ti é, até que ponto eu vou? Se eu tivesse pedido para o... Segurança do shopping inverter a ordem dos...
Ah, demais.
Demais, né? O
mundo
Barbie
não é
pro Land.
Seu filho, não. Que isso. Não porque o seu filho precisa aprender que o mundo é difícil, cruel, ele tem que sofrer. Não é isso. É que, assim, o mundo é...
E não era sobre a escada. Ia ter uma crise
ele ia
três minutos
outra
depois,
coisa.
Né?
Tem muita criança que tá com algo reprimido ali. E ela precisa botar aquilo pra fora e ela vai começar a buscar os nãos até chegar no não que ela consiga extravasar a emoção dela. Vai sempre ser diferente. Às vezes muito diferente, às vezes, né? Mas tem coisas que vão ser diferentes e que seu filho vai se acostumar com essas dinâmicas diferentes. Vai trazer um pouco de desgaste pra você na hora que você for aplicar o limite, mas assim, nada que vá arrasar a vida dele, sabe? Então assim, ele vai rapidamente entender quais são as regras do jogo, que lá consegue, que lá não consegue. Eventualmente vai jogar na sua cara, ah, mas na casa do papai eu consigo. E
ai,
aí você...
Eu tô louca pra que ele comece a falar mais...
Então assim, vai ser mais ou menos nessa pegada aí. Ele vai se acostumar, que lá é de um jeito e na sua casa é de outro jeito. E você pode falar, isso é, filho, olha, na casa do papai é de um jeito, na casa da mamãe é outro jeito. A gente funciona de formas diferentes.
E aí, com 13 anos, muda pra casa do pai. Isso é bem
legal. E aí você fala,
é
você nunca mais pisa nessa casa.
A gente tem um vídeo muito especial de uma mozona nossa aqui do
Quase
The
a nossa
Clapman.
Patroa.
É a nossa patroa,
nossa
vai.
Patroa.
Fala, Gabi.
Oi, Titi. Oi, Thiago. Primeiro, eu queria dizer que eu sou a fã número 1 desse programa, tá? Então, que fique registrado aqui. Mas vamos lá ao xilique da educação positiva, né? Xilique do meu filho eu tenho inúmeros, gente, pra contar. Mas eu acho que eu queria começar dizendo que eu me questiono muito em alguns momentos se eu tô fazendo da melhor forma. Se eu realmente devo seguir a educação positiva, se eu não tô pesando a mão, né, errando a mão e acabando sendo permissiva, ou se às vezes eu não mando a educação positiva pra PQP e acabo gritando com meu filho, acabo, enfim, subornando ele com alguma coisa que ele queira muito. Enfim, eu acredito 100%, tá, na educação positiva, mas é muito difícil manter a linha. Agora, o caso que eu mais lembro de xilique do meu filho, assim, que ficou bem registrado, foi quando eu tinha acabado de começar um namoro e o meu filho fez uma birra daquelas, birra entre aspas, né? Que a gente sabe que não é birra. Cara, se jogou no chão porque ele queria alguma coisa lá que ele queria comer, acho que era doce. E eu insisti, né, não deixei, e resolvi seguir. Essa vez foi uma das vezes que deu super certo, que eu segui a linha da educação positiva, tentei acolhê-lo, ele não queria, dei espaço, me mostrei presente, ele fez escândalo por muito tempo, o meu namorado, né, da época, tava assistindo meio de longe, assim, ficou observando, e no final deu tudo certo, demorou muito pra ele conseguir se reorganizar, mas no final das contas deu tudo certo. E aí eu lembro que depois, esse meu namorado que não era pai, então não entendia muito sobre como funcionava essa dinâmica, falou pra mim assim, cara, eu não achei que fosse dar certo, eu não achei que você fosse conduzir de uma forma que ele se acalmasse. E deu, eu fiquei surpreso assim. E isso foi muito legal pra eu ouvir, sabe? Uma pessoa que não entendia desse universo e se mostrou aberto a conhecer esse universo e entendeu como ele pode funcionar. Então, é isso. Foi um dos meus casos que eu lembrei aqui de chilique do meu filho, que eu conduzi da melhor forma possível e que deu certo. Não é sempre, tá, gente? Às vezes dá errado. Mas dessa vez deu certo. Valeu, gente. Beijo.
Ah, é maravilhosa, né? Bom, acho que a primeira parte ali do áudio dela é a mãe de todas as perguntas, né? Será? A gente vai tateando também. E eu tenho certeza, Gabi, que você faz o melhor que você pode todos os dias, assim como a gente, né? E até que não educa.
E a gente sempre vai ter essa dúvida, essa que é a realidade. Porque a gente sempre vai estar buscando um objetivo que não existe, uma expectativa que não existe, que muitas vezes é reforçado nas redes sociais.
Sim.
Fale isso, não fale aquilo. A gente está sempre preocupado com isso, mas eu acho que o mais importante da fala dela é um lembrete que a gente tem que ter sempre nas nossas vidas com os nossos filhos, que é acredite no processo, sabe? Assim, você tem que acreditar no processo. Se eu estou fazendo essa condução com meu filho, se eu estou bem para fazer isso, porque é isso, depende do dia. Se eu estou bem, disposto a, vou conduzir dessa forma, vou acolher, vou respeitar o espaço, parará, vai gritar, vai falar que eu não sou mais o pai dele, vou entender que não é sobre mim. Se eu estou assim, eu preciso acreditar nesse processo, porque é aqui que, se a gente acredita, a gente consegue mais facilmente desligar os olhares e né, aquele julgamento externo que a gente tem e as nossas próprias dúvidas, porque a gente está acreditando que é aquilo ali que vai funcionar.
E eu posso falar uma coisa que eu achei muito... Eu lembrei também de uma situação que é, a gente falou do julgamento das pessoas, né? Ah, ele está sendo permissiva, ou essa criança está birrenta, etc. Eu estava hospedando uma amiga, a Mônica, mãe solo também, de uma criança um pouco mais velha. O Ítalo está com, acho que, 8 anos... Enfim, sabe a peia que é, principalmente, lidar com a crise sozinha em casa, uhum, com a criança, né? Ela tava trabalhando na sala ali, e aí o Benjamin tava numa super crise. Foi uma cena bem parecida com essa que a Gabi narrou aqui. E aquele negócio da persistência, da paciência, não sei o quê. E aí quando o Benjamin se acalmou, e aí a gente continuou, voltou a brincar, o que a gente tava brincando, ela levantou e falou... Que orgulho que eu tenho da mãe que tu virou, Titi. Ela me conhece há muitos anos, né? Uau. A gente se conhece desde lá de Porto Alegre. Ai, uou! Foi muito difícil, ela é! As duas começaram a chorar, é muito difícil, né? Benjamin já tava lá, tipo, brincando de peão.
Aham.
Uh-huh. Uh-huh. Porque a gente... Né? Depois vem uma descarga, assim, de cortisol, de tudo, assim, é quase um expurgo.
Sim, sim.
É uma crise deles e uma crise nossa também,
com
né?
Com certeza. Porque é da nossa... somos nós... Né, encontrando face a face a nossa própria incapacidade de não conseguir defender os nossos filhos de tudo. Né? Porque a gente quer proteger de tudo.
Sim.
Eu lembro das primeira vez que o Dante se machucou de verdade, foi numa dessas que meu braço não esticou o suficiente para segurar ele. Uhum. Eu entrei numa crise horrorosa, porque é isso, a gente quer proteger os nossos filhos de tudo.
Benjamin,
e isso é impossível.
Quatro pontos na cabeça, escorregando no meu colo.
Você nunca vai esquecer disso?
Não.
Ele já esqueceu. Provavelmente.
Sei, acho que em algum lugarzinho. Ele lembra quando ele tirou os pontos. Quando ele levou os pontos, ele não lembra.
É isso, minha gente. Ai. Quem disse que seria fácil?
Nobody said it was easy. Mas foi não foi fácil, mas foi muito lindo o processo todo aqui. Esses 12 episódios que a gente fez.
Eu achei que você estava falando da sua maternidade. Mas também se aplica, né?
Sim. É um grande paralelo que a gente
verdade,
pode fazer.
É
e, né?
Eu tô muito feliz. Atrás, falando... Muito
nossa,
feliz.
Nossa, que delícia. Foi lindo. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Foi ambivalente. Lágrimas, risos, gargalhadas.
Revolta. Muita revolta.
Muita, aqui, ó.
Muita revolta.
Teve tudo isso e vai ter muito mais. Vai ter muito mais! A gente vê vocês na segunda temporada
Olha
do Chilique.
Aí. De preferência, eu usando roupas de outras cores, né? Com mais opções de camisas. Porque não, eu devo ter repetido. Não, tá tudo. Ninguém se importa.
Tudo bem, ninguém se importa. Vai dizer, tipo, Velozes e Furiosos. Chilique, agora com mais azia, mais cafeína.
E mais ódio ao patriarcado.
Mais ódio ao patriarcado, com certeza! Oh yeah! Foi demais, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Continuem nos seguindo nas nossas redes que a gente vai mandando aí, ó. Né?
Continue assistindo os episódios antigos. Eles vão contar tudo ali, tá?
Não, esse aqui, gente, é um negócio pra, tipo, salva e fica escutando em
looping. Aquele dia ali que a criança, né, o combinado ali não deu certo.
O dado.
O dado, pô, o dado.
Nossa, o dado chegou agora.
Essa braba eu lancei agora. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Veio assim, ó. Pá.
Tu inventou agora? Tu pensou em trabalhar com isso?
Não. Que coisa.
Maravilhoso. Meu parceiro, Titi.
Ah, amiga.
É nosso chip. Titi. A gente sai, é só fofoca. A gente só sai daqui aqui, ó.
Olha, você não sabe o que fica de fora da edição.
Aqui, ó. Tá bom?
Beijo,
meus amores. Tchau.
Tchau.